Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki,
e hoje recebendo aqui Moacir da Sodexo Antouro, muito obrigado.
Eu que agradeço o convite e até estava falando com o Rodrigo, não só no seu segmento, mas eu acho que vocês fazem um trabalho de utilidade pública, onde as pessoas têm a vontade de perguntar aquilo que vocês estão perguntando para os convidados. Então é uma grande oportunidade e um grande agradecimento por nossa parte para poder, às vezes, esclarecer um monte de coisa no nosso segmento.
Boa, com certeza. Valeu.
Boa. Antes de começar nosso vídeo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potenciar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda.
Pô, sua frase preferida, você cara, engasgou hoje,
não, é
já,
porque, sei lá, o microfone ficou na frente.
Ah, entendi. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas, por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima.
Isso aí.
E pessoal, deixando aqui a indicação de um livro, Seguro Patrimonial, Grandes Riscos, Princípios Básicos, de Hermes Brancaleão, grande irmão.
Grande irmão, grande irmão.
É isso aí, pessoal. Entrem lá no site da editora Roncarati e adquira o seu exemplar.
Isso aí.
Novidade na área, Japinha?
Opa, fala aí, Rafa.
Tá vendo aqui, ó? Carretinha. Quer ter acesso a essa carretinha? Quer adquirir a carretinha?
E de qualidade, viu? Ele é de ferro, pneu de borracha. Tava vendo aqui, cara. Bem legal mesmo.
É,
cara.
Pô, a gente não é qualquer coisa, não.
É.
Nossa canequinha. A gente lançou aí há pouco tempo o nosso site, insurecast.com.br. Lá você tem acesso ao Insure Store. Tudo é Insure, né? A gente gostou desse Insure aí, virou pra tudo, né, Japa?
Vamos, quando a gente ficar rico, a gente vai tudo que Insure na frente, a gente vai comprar.
É isso aí. Tem aqui, ó, o Insure Store. Vai lá, acessa lá nosso site. Gostaram da login aqui, ó? O carrinho misturado com nossa logo oficial.
Escreva aí nos comentários se vocês acharam aí.
Isso.
Se quiser opinar alguma coisa, fica à vontade.
Entre lá você vai ter os produtos como a carretinha, a caneca. Além disso, deve ter mais alguma coisinha lá. A gente está também fazendo algumas parcerias. Quem sabe a gente não começa a vender os livros da editora Roncarati ali.
E pensando também em alguns outros produtos, mas vai muito.
Deem dicas, o que vocês sugerem aí que a gente faça para colocar no site. A gente agradece. Tudo isso para quê? Para financiar o projeto. Aliás, quer ajudar o projeto? patrocinio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela forcinha marota, tem os botõezinhos aí de valeu demais, super chat. Ou coloque sua logomarca aqui na nossa carretinha. Faça ali como a Auto Parts, o Insure Store tá lá também, a Krona e a Axis. Entre em contato com a gente, que a gente troca ideia. Certo, Fiapinho?
É isso aí, galera. E também com uma boa forma de ajudar aí, eu acho que o like ajuda bastante, deixa esse vídeo chegar a mais gente. Se inscrever no canal também ajuda bastante a gente ter força aí e levar essa mensagem aqui para todo mundo que tem interesse, trabalha, tá entrando ou quer conhecer mais sobre o mercado de seguros, né? E não só realmente as seguradoras, mas todas as empresas que se envolvem nesse processo. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar.
É isso, e torne-se membro do canal, pessoal. Torne-se membro que você vai ter sempre acesso antecipado aos vídeos e quem sabe aí a gente está lançando alguns cupons de desconto para membro Se você já é membro, quer ter desconto, entre em contato com a gente lança um cupom especificamente para você.
É isso aí.
Fechou?
Boa.
Moacir, muito obrigado.
Eu que agradeço. E eu vou até ajudar. É óbvio que eu gostaria que todo mundo participasse de leilão para adquirir, por exemplo, uma carreta, mas você vê aí, o senhor está fazendo uma coisa muito mais tranquila. Você vai lá e compra direto. Olha lá,
pronto. É isso. Boa. Boa, obrigado. Valeu mesmo.
Boa.
E eu acho que esse papo aqui vai ser importante até para a gente desmistificar um pouco essa questão do leilão. Leilões. Né? Mas antes da gente entrar no tema especificamente, conta um pouquinho da sua... Como é que começou esse negócio de leilão para você? Como que você chegou nisso?
Vou falar rapidamente de resumir a história, porque uma história, para você ter uma ideia, agora, dia 20 de fevereiro, completou 43 anos da Sodré Santoro.
Caraca, caramba.
Então, realmente, o seu Santoro foi uma pessoa de uma visão futura muito abrangente e deu uma contribuição muito grande, eu acho, que nesse segmento de leilões. Leilão, nos princípios, era só feito por estatais e eram leilões basicamente de falência, de concordatas, etc.
Uhum.
E aí ele mostrou que uma forma de você transformar o inservível em capital era através da batida do martelo, onde você dava oportunidade para todos dar os seus lances. Porque todas as vendas eram tudo em cima da lei de licitação, onde falava em envelope fechado. Mas a primeira pergunta para você tornar isso a leilão era assim: na maior oferta que abriu um envelope fechado, se você desse a possibilidade de alguém falar, dou um real a mais, virou leilão.
Uhum.
E isso é democrático. Então, é assim, para poder abranger todo mundo. E foi para todas as linhas, não só na parte de maquinários, equipamentos, sucata, etc., mas depois entrou na linha de veículos e tudo mais, porque houve uma mudança muito grande no nosso país. Pra você ter uma ideia, naqueles tempos, você tinha um investimento que era telefone, que as pessoas adquiriam e vendiam ou alugavam, do dia para a noite não valia mais nada.
Uhum.
Né? Você falava de máquina de telex, onde que a máquina e a linha era um valor extraordinário, do dia para a noite não valia mais nada.
Verdade.
Você falava de máquina de escrever, quando tinha corretivo, era uma coisa muito procurada. Depois você falava, máquina de escrever? Isso aí é museu, computador. Então você vê que a transformação foi muito grande e ele deslumbrou isso, trazendo até situações lá de fora, etc, etc. Então você vê, já são 43 anos nesse mercado, onde a gente acha que deu uma contribuição muito grande para uma transformação, inclusive, ambiental, porque você não tinha coisa que ficava largada em rua, etc, etc, etc.
Uhum.
E com isso a gente fica muito satisfeito. Mas a gente estava até batendo um papo, o Rodrigo também perguntou, será que é interessante, não é interessante comprar? O que eu tenho que observar para não realmente, às vezes, não cair, que nem todo mundo fala, isso é uma pegada, isso é... É tão muito simples, o leilão é um ato, eu acho que é muito simples na história. Então a gente vem vendo nesses 43 anos, modificando a forma de olhar. Mas você vê, nós estamos em 2024, e ainda você encontra pessoas dizendo, ah, leilão não, isso aí é carta marcada, isso aí já tem quem compre, isso aqui, se eu não ler isso aqui, depois vai ter mais coisas para eu pagar, eu não sei se eu posso ir ver. Você vê que a palavra ficou moderna, você vê isso na novela, você vê isso no jornal, você vê em uma série de situações, mas ainda tem uma interrogação muito grande quando você fala de leilão.
É isso, é isso. E até entrando nesse tópico, quem que leiloa a coisa? Quem está por trás assim, dos produtos que estão sendo leiloados? Né? Geralmente é só banco, é só seguradora, tem outros segmentos?
Olha, se você falar no aspecto de veículos, você fala de bancos, financeiras, você fala de seguradora, você fala de frotistas, você fala de locação.
Frotista.
Exatamente.
Quando vai trocar a frota.
Exatamente
ali. Perfeito.
Isso. Né? Das locadoras. Então, todo mundo pode vender. Se você falar, mas eu, pessoa física, eu não posso vender?
É isso.
Pode. Pode. A gente vai criar um canal isso para esse fim. Porque ele tem que ser um canal onde eu dê a garantia para quem vai comprar de uma segurança. Qual é essa segurança? Você pega lá na porta e fala, olha, meu nome é Rafael, eu tenho esse carro aqui, você vende meu carro? Para que eu faça isso para você, eu tenho que saber se aquele carro, qual que é a origem dele. De repente, eu não sei se você roubou o carro ou não roubou.
Perfeito.
Eu preciso saber da originalidade desse carro. É? Então, a gente vai criar um dispositivo onde você vai me passar isso e eu vou colocar e vou dar a possibilidade da pessoa comprar o seu carro através de leilão.
Uhum,
é?
Uhum.
Hoje eu vendo, você fala, você vende carro de pessoa física? A gente vende. De quem? Do diretor do banco, do diretor da seguradora, do funcionário da seguradora. Aí você fala, mas por que então você vende o dele e não vende o meu? Porque eu conheço ele. Eu sei de onde é o carro dele, de onde veio. Então eu dou essa segurança que eu estou falando para vocês para quem vai comprar. Então para eu pegar aquele que vai bater na porta, que quer vender, que tem a dificuldade de vender, eu vou ter que fazer um conjunto que a gente já bolou como é que nós vamos fazer para dar a garantia para quem vai comprar.
Uhum.
O leiloeiro, ele, na verdade, ele é o equilíbrio entre quem compra e quem vende. Né? Então tem que ser bom para os dois lados.
Uhum.
E para que eu faça isso? Para te satisfazer na sua venda e satisfazer quem vai comprar, eu formei umas garantias para todo mundo ficar feliz nesse sentido.
Então, a função da empresa de leilão é realmente você trazer essa garantia para que esse produto seja de procedência e para quem for levar, né?
Você vê, o leiloeiro oficial, ele é um fiel mandatário de quem vai vender. Então, quem vai vender fala assim, leiloeiro, você vai vender o meu produto nessas condições. Então, nós vamos colocar daquele jeito para vender. Mas, quando eu estou fazendo isso, quem vai comprar, ele observa. Quem é a empresa que está vendendo? A seguradora A. Quem é o leiloeiro que está vendendo? O leiloeiro X. Opa, tem toda a credibilidade possível. Uhum. Qualquer coisa que dê, tem alguém que responda por isso. Esse que é a grande sacada.
Você usou uma palavra aí, mas é leiloeiro oficial. O que te faz oficial, assim? Tem gente que se envereda nesse campo aí, de repente você tem que tomar cuidado e tal?
Você vê, isso aí é interessante você falar o que está acontecendo muito hoje. O pessoal, os leilões estão sendo muito mais online, né? Então, hoje em dia, o que está acontecendo? O pessoal está formando, às vezes, site, às vezes, páginas de anúncio nas redes sociais e tudo mais, onde não existe um leilão, não existe leiloeiro, não existe nada. Aí você manda o dinheiro para uma conta específica que ele manda lá, não sei o que, quando você vai ver é um golpe, porque não existe nenhum bem. Como que eu vejo isso? Então, o leiloeiro oficial, ele tem a lei, que é a 21.981, de 19 de outubro de 32, que regula a profissão do leiloeiro oficial. É que nem você fala, tem o dentista, tem o segmento dele, o advogado também, o leiloeiro também. Ele tem que respeitar aquilo que está na lei. Né? Uma das coisas que dá a posição positiva para quem vai comprar é que nessa lei diz o seguinte, todo bem que você vai vender através de leilão, obrigatoriamente tem que ser anunciado 3 vezes num jornal de grande circulação.
Ah, é?
É. Você não pode fazer nenhum leilão que não tenha sido anunciado.
Ah, você tem que anunciar antes.
Antes do leilão. Por quê?
Mas hoje jornal está em desuso. Online, mídias, assim?
Hoje em dia, o jornal, eu te falo que vai acabar, inclusive.
É,
né?
Porque
o jornal, quando chega na nossa casa, já chegou a notícia atrasada, né? A gente já
já
tá
viu,
sabendo
já.
Mas ainda é válido. E você pode fazer pelas redes sociais também, que a gente faz também.
Sim.
Mas ainda a lei diz que você tem que registrar em um jornal de grande circulação. Né? Então, para quê? Para que todo mundo saiba aquilo que vai ser vendido. Para dar oportunidade para todo mundo. Eu te falo que é uma coisa engraçada, que a gente percebia. Ah, vai fazer um leilão naqueles tempos que a gente estava começando lá. Você falava aí de 20, 25 pessoas. Depois começou a ficar mais atrativo. Aí, para você ter uma ideia, tinha no pátio lá em Guarulhos, a gente teve, já chegou a ter 1.000 pessoas por dia.
Ô, louco. Caraca!
É muita
gente. Era muita gente.
Vai virar consórcio.
Exatamente isso. 1.000 pessoas por dia. Aí, quando começou o advento da internet, essas 1.000 caíram para 150, 200 pessoas.
Mas presencial, você fala?
Presencial e online, porque começou paralelamente o online.
Entendi.
Aí quando você falava, começou assim, era 70, 75% quem comprava era presente e 30, 35% quem estava na internet. Bom, hoje, os nossos leilões são 100% online e tem de 4 a 6 mil pessoas dia.
Caraca.
Nossa, cara.
Todo dia tá tendo alguma coisa?
A gente faz leilão de segunda a sábado de veículos, de segunda a sexta de materiais e equipamentos e basicamente 3, 4 dias por semana de imóveis.
Ah, tem imóveis.
Imóveis também.
Online, como o cara sabe que o...
Quanto tempo dura o leilão?
Cara,
o leilão, se você falar, ele fica no ar 5 dias. 6 dias, 7 dias.
Um carro ali.
Da hora que...
6 dias ainda.
Cara, é só você, pra ganhar, é só dar no último segundo. Um real a mais.
Aí que é o seu engano.
essa dúvida é pertinente. Aí abre, cara, todo mundo, vai.
Você dá um segundo, aí eu falo assim, olha, entrou a oferta do Rodrigo de 7 mil. Você não dá mais, cara? 7.100. Aí, um segundo que você deu, você já
será
perdeu.
Será que é assim?
Opa,
cara? Vou cronometrar. Você
vai questionar o cara.
Você pode pôr lá que você vai ver.
Eu vou cronometrar, assim, cara. Faltando um segundo.
É que
eu
nisso
vou deixar
aí,
pronto no teclado, assim, ó.
Aumenta o tempo, né?
Tempo é quando você fala de leilão pelo provimento do Tribunal de Justiça, porque aí não tem a figura do leiloeiro apregoando. É só pelo relógio.
Tá.
Mas mesmo o relógio, quando você der a oferta, aí ou é 2 minutos ou é 3 minutos. Aí aumenta, mas...
Aumenta pra dar chance de alguém...
Ah, então não tem essa, então.
Não, você
tem.
Não consegue
eu
falar
não,
que...
Eu não sei, eu não conheço o leilão. Você eu não fala... consigo no último segundo e não, vou ganhar de todo mundo, sou espertão.
E todo mundo espera até o fim pra dar. Às vezes, ele perde a chance de comprar porque tem um delay. Aonde você aperta lá e chega a informação pra mim. E a gente já deu isso nas condições de venda, dizendo, olha... Se você esperar até o último segundo, você pode dar o seu lance e às vezes chegar aqui e já foi vendido.
Ah? Cara, que é seu espertão.
Sem dúvida nenhuma.
Já me fudei, né?
Mas quer ver uma coisa? Então, a ideia é realmente todo mundo ter o acesso para poder comprar e cada vez mais o leque aumentar, né? Para que você tenha a possibilidade, às vezes, de comprar uma coisa que no mercado você vai pagar 30, 60, 90, 120, eles te entregam na sua casa, você tem garantia de um ano, você tem...
Ah, tem garantia?
Não, não? Quando você está comprando diretamente no mercado.
Ah, isso.
Leilão você paga à vista. Hoje em dia você pode pagar por cartão em 10 vezes, mas tem o acréscimo do...
Duro comprou um imóvel à vista, né?
Você sabe que o imóvel... E você vê que não, coisa engraçada. Você vê que coisa engraçada. Você falou uma coisa gozada. Imóvel. A maioria fala, vou comprar um imóvel em leilão, sempre tem um cara lá dentro.
É.
Porque
como assim?
O banco tomou
o
imóvel.
Mas
você tá comprando,
o cara tá lá, o morador.
Você tá comprando ele recheado. Puta, quem perdeu tá lá dentro.
Puta, mano. Aí você
fala,
mano.
Eu não comprei imóvel, eu comprei um problema. Né? É. Porque você tá com o cara lá dentro.
Isso.
Tá enganado. Você quer ver como é que é fácil? 75% das vezes você bate na porta e fala assim, senhor, você sabe que eu não tenho nada a ver com o banco. Eu não tenho nada a ver com a empresa, não tenho nada a ver com quem está vendendo imóvel. Eu sou uma pessoa só que eu vi. O senhor sabe que o senhor perdeu o imóvel, porque ele perdeu mesmo, porque ele já foi notificado. Tem toda a série, a parte jurídica já foi tudo.
O que você quer para saber?
A gente pode fazer um acordo? Você sabe que nos 75% das vezes o cara fala assim, faz o seguinte, paga a minha mudança que eu vou embora.
Nossa, eu ia te falar isso. Teve um colega meu que adquiriu uma casa de leilão.
Tá.
E aí ele foi lá, todo preocupado, puta, não sei o que, tem gente lá e tal. Chegou lá, ele, só não fui porque eu não tenho dinheiro pra mudança ainda. Aí o cara falou, pagou a mudança do cara.
É mesmo.
Aí o outro fala assim, nossa, você faz um favor, pro banco eu não saía daqui nem morto. Mas pra você, se você esperar mais 2 meses, eu tô terminando uma casa que eu tava fazendo, uma chácara que eu vou embora pra chácara. Pode fazer um aluguel e eu fico mais 2 meses aqui e vou embora?
Pronto. Tem um acordo sempre, né?
Então eu te falo, aquele negócio que o cara falava que ele, comprei um problema, não comprou. Na verdade, o problema às vezes até já vem resolvido.
Agora, nessa questão de leilão de imóveis, a grande maioria ainda tem gente morando, todos ou em minoria?
Eu te falo que acho que é a maioria.
A maioria.
A maioria tem gente que está lá dentro que é a pessoa que perdeu. Ou às vezes até não é nem a pessoa que perdeu. Ele saiu, alugou para um outro e é um invasor.
Ah, entendi.
Juridicamente. Entendi. Uhum. É óbvio que empresas, às vezes, ou bancos... Olha, vamos entrar com uma ação para ele já ir tirando. Mas você vê, o banco pede... E isso é muito, para ele, muito difícil. Por quê? Como é que, através de juridicamente, o banco está pedindo um imóvel para quê? Ele não vai morar lá.
Uhum.
Então, o banco, na verdade, fala assim, eu vou investir mais dinheiro numa coisa que eu queria o dinheiro e entrou o apartamento? Não, deixa com o cara lá, eu já vendo com o cara lá dentro mesmo.
Uhum.
Agora, quando uma empresa, às vezes até uma seguradora, em função de algum sinistro que tenha ocorrido, etc., ele entra com a ação para tirar a pessoa. E você acaba se subrogando nessa ação, ou seja, você ganha. Quando você compra, está descrito no edital dizendo que já tem um processo em andamento e você já correu 6 meses, para você já é bom, porque se dura um ano e pouco para você tirar lá, você já correu já 6 meses para você e você nem sabia.
Perfeito, entendi, entendi. E para o leiloeiro, existe impactos nesse sentido? Às vezes o cara que adquiriu vai lá, bate lá na tua porta, oh, não tô conseguindo tirar o cara lá não, me ajuda.
Não,
Só fez
na
o papel.
verdade, por isso que eu ia falar. O Rodrigo até perguntou, falou assim, quais são os riscos ou onde eu posso, na verdade, ficar muito atento naquilo que está sendo vendido? Todo leilão, ele obrigatoriamente sai um edital, onde tudo que você está vendendo está tudo descrito lá.
Entendi.
Quanto você paga mais, quanto você paga menos, o que tem, o que não tem, o que deixa de ter, como. Então, a pessoa compra, não está comprando na cega. Ele tem todo o respaldo do que está sendo, o que ele está comprando, e sabe exatamente o que que ele vai ter que gastar ou não vai ter que gastar. Pra você ter uma ideia, nesse campo de imóvel, você pode vender um imóvel penhorado ou um imóvel hipotecado, desde que você coloque no edital dizendo. Imóvel hipotecado no valor de 1 milhão e 200. Você já sabe que é 1 milhão e 200. Se você ia pagar 2 milhões, você paga só 1 milhão porque você sabe que você vai ter que pagar mais 1 e 200
Ah,
na hora.
entendi, entendi,
Tá
entendi.
tudo descrito. Tá tudo descrito. Então, é uma segurança para quem compra. Hoje em dia, que a gente estava falando de internet e de problemas de falsos sites, é só você ver os leiloeiros que estão cadastrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, que é o órgão que fiscaliza os leiloeiros. Lá tem nome, tem telefone, tem e-mail, tem. Mas aí você fala, mas será que eu entrei no site da Junta mesmo? Não é um site fajuto também? Pega o edital, que é obrigado que o leiloeiro faça. No edital está o nome dele, lá está o telefone dele. Fale com o leiloeiro. Não deixa um cara ligar para você, ó, viu, eu sou leiloeiro. Tá na cara que não é. A gente fala para você, a gente chegou, coitado de gente lá no pátio, chega lá e fala assim: escuta, eu comprei esse carro, já paguei o sinal, agora eu já vim buscar ele. Senhor, o senhor pagou uma pessoa que não existe. Até porque está comprando uma Hilux, que custa miseravelmente 170 mil, pagou. Quanto já pagou? 60.
Tem essa também, você tem que ter uma noção
Sem
do
dúvida
porque.
nenhuma.
Ah, não é porque é leilão que eu vou ter uma super
Sem dúvida nenhuma.
vantagem
Você tem uma
fenomenal.
vantagem, mas não é nesse
É,
sentido.
o que que é um preço médio do leilão? É 70%? É
Eu vou te
50%?
falar, é muito difícil às vezes você falar em termos de veículos, por exemplo, você falar assim, 30, é 35, é 20, é 25, é 40. Depende de ano, modelo, cor, estado físico
Tá
dele,
bom.
a parte documental. Tudo isso vai ser a somatória onde vai fazer ele ter essa elasticidade. Mas obrigatoriamente por quê? Você está comprando, basicamente você está pagando à vista. Você tem as despesas de comissão de leiloeiro, de logística, de despesa de depósito de bens. Você tem alguns valores que estão lá no edital.
Ah, o comissão do correio do leiloeiro não tá no lance, eu pago
Não
a
é a
mais.
mais.
Ah, não sabia.
É 105%. Você paga 100% do valor do lance que você deu, mais
Mais
5% de comissão.
5%. Isso
Entendi.
é fixo para todo
Isso é lei.
leiloeiro.
Isso é lei.
É lei.
É lei.
Ah, tá.
Então, em função disso. Você vê a diferença. Por quê?
Tem o frete
Senão,
também,
eu
né?
compro aquilo que eu falei, compro na loja, 30, 60, 90, com garantia, entrego na minha casa. Ah.
Falando de garantia, quando eu compro o veículo lá, o bem que for, num leilão, quais são as minhas, entre aspas, garantias, digamos assim? Por exemplo, você falou que o carro lá tava assim, assim, assado. Meu, é desse jeito que você tá comprando. Eu
Sim.
já detalhei todos os prováveis defeitos que tem. Se aparece algo que não estava descrito, é normal, não é?
Não, não é. Você me perguntou, Rafael, posso ir lá ver o carro? Você deve ver o carro. Eu acho que você deve. Inclusive, você pode levar até mecânico.
Mas antes durante o seu leilão.
Antes de você dar sua oferta.
É
Né?
porque dura 6 dias, você falou, então você tem
Então,
tempo.
você tem tempo lá para ir lá fazer a vistoria no carro?
É agendada essas vistorias?
Não, você pega, por exemplo, como a gente tem leilão todos os dias, você fala, ah, eu vou hoje, um carro que vai amanhã. Fala, quer saber? Eu vou agora de manhã lá, já
Já
vejo o
vejo uns
carro,
três,
depois eu
quatro
volto e
carros.
já entro no site para dar oferta. Ou dou até do carro, porque você está no celular, você está dando sua oferta já.
Perfeito.
O que que acontece? Você fala, o carro não liga, porque eu guardei as chaves. E você vê que vai de encontro com aquilo que eu comecei a falar, de as pessoas não têm interesse, às vezes, de você participar. A gente deixava todas as chaves, todos os capôs abertos, tudo aberto para que a pessoa pudesse ligar. Aí eu ia lá e falava assim, deixa eu ligar o carro. Nossa, tá ligando, tá funcionando, tá tudo legalzinho. Campeão, fazer o seguinte, guardei a chave, o outro, você vai lá ver, não tem a chave, você fala, pô, esse carro eu não sei, acho que eu não vou dar lance nesse. Aí o aí o aí o cara não comprava o carro, sabe o que ele fazia? Pô, no mínimo ele falava: bom, eu não comprei, vou lá, deixo a chave lá para quem comprou. O cara comprou sem a chave mesmo, mas vai mandar fazer a chave, então a chave tá aí. Não, ele jogava a chave na estrada.
Nossa, isso é sacanagem.
Aí você fala: quer saber? Lacra tudo. E aí eu falo assim: companhia, quando você vai colocar o carro, eu quero que você me fale, tá? Motor fundido, se não tá fundido, se o câmbio tá estourado, não tá estourado, se ele funciona, se ele não funciona, etc. O que pode acontecer? O carro fica 3 meses lá, não vai ter bateria para pegar. Mas o motor tá funcionando, na hora que você colocar a bateria, vai funcionar.
Uhum.
Né? Então, você fala, que garantia que você tem de quem você tá comprando? A origem do bem. Você não tá comprando o seu Zé. Você tá comprando de uma seguradora A, ou B, ou C. Você tá comprando do banco A, ou B, ou C. E o leiloeiro que tá vendendo. Porque eu não quero que você compre só esse. Eu quero depois que você compre e depois você volte para comprar, ou você revenda, ou você, na hora que parar de usar aquele, você volte de novo. Então, se eu estou vendendo um carro que não está com motor fundido, vamos falar de um carro recuperado de financiamento, que é um negócio desse, e a hora que você vai tirar o carro, o motor está travado, toma o seu dinheiro de volta, põe o carro lá e põe amanhã dizendo que o motor está fundido. Então, isso é feito. Se você falar assim para mim, mas todos os leilões fazem isso, não sei te dizer. A gente faz. E por estar 43 anos no mercado, o nome disso é a credibilidade.
E tem algum lugar que eu consulto isso daí? Por exemplo, índice de satisfação do cliente com aquele... Sei lá, tem Reclame Aqui para leilão
tem,
e tal?
Tem, você vai ver lá. O que é perguntado, o que é respondido. Você vai ver até entrevistas de pessoas que compraram e que voltam a comprar. Né? E se você fala que todo dia tem quase 5 mil e 5.500 pessoas participando, é porque alguma coisa de bom tem.
Com certeza.
O que mais sai? O que mais pessoal entra? O que mais...
Máquina,
vende? Equipamento, carro, o que mais tem?
Eu, quando comecei a conversa, nós falamos que a gente falava de maquinários, falava de telefone, etc, etc.
Isso.
Chegou um momento que o país teve aquela transformação com o negócio do plano Collor e pararam de importar as máquinas. Mas as empresas tinham as máquinas. Pararam de vender almoxarifado. Por quê? Porque é dinheiro parado. Você precisa de um equipamento, você faz contato com o seu fornecedor, no dia seguinte ele está te pondo lá. Então parou todo aquele segmento que se existia em função de falar de máquinas, equipamentos, sucatas, etc, etc, que era o que movimentava o mercado de leilões. Como foi a transformação que o seu Santoro viu? O que que vende e que nunca vai parar de vender porque está na veia? Carro. E se você falar, é simples. O cara não tem a casa dele, mas o carro dele ele tem.
O brasileiro adora carro.
Então,
né?
O mercado, ele teve a tendência de ir para o veículo. E se você falar hoje em dia, o que mais vende? É veículo. Você tem uma ideia, a gente está vendendo cerca de 7.500, 8 mil veículos mês.
Tudo isso.
É muito caro.
Mas é fácil para eu... Ou é muito concorrido, assim?
Você vai concorrer lá com 5 mil pessoas.
Aham.
Só que você tem uma carro, né? Você tem uma força de compra muito maior que aquilo que eu te falei. Você vai estar comprando para o seu uso, não está comprando imaginando lucro.
Perfeito.
Qual que é o teu uso? Você fala, bom, se eu estou comprando, estou pagando à vista, estou comprando no estado que está, qual seria a minha satisfação nessa compra? De eu pagar 20, 25%, por exemplo, da tabela Fipe, vamos falar, quando você me perguntou qual que seria um depreciativo. Vamos falar em 25, 20, 25%, numa situação normal.
Ou seja, eu estou comprando por 75% o valor do carro.
Pronto. Sobrou dinheiro para eu trocar os pneus, sobrou para eu fazer lubrificar, sobrou o dinheiro para eu fazer um próprio seguro e ainda um pouquinho de dinheiro para eu pôr no bolso. Fiquei satisfeito com essa compra.
É.
E aí, por isso que o cara volta depois.
Perfeito.
Então, a ideia é essa.
Perfeito. E agora, assim, o cara que vai comprar, ele ainda tem muito aquele negócio, pô, vou comprar carro batido, vou comprar carro, sei lá, que eu não sei a procedência, eu não vou conseguir a documentação, vou ter problema com documentação. O que é de verdade nisso?
Então você vê isso aí, tudo foi para afastar realmente as pessoas que não têm o conhecimento. Não existe isso. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo puro. Você vai comprar um carro de uma seguradora, onde ele foi registrado como ou pequena monta ou média monta, você sabe que você vai ter que comprar, você vai ter que arrumar com peças que você tenha nota fiscal, porque você vai ter que juntar no processo de transferência depois. Ele pronto, você vai ter que fazer os laudos, o ECV, o LCD, e etc, etc, para fazer parte do processo da transferência. Você comprou de um leiloeiro idôneo, de uma seguradora que está há não sei quantos anos no mercado também, que se precisar alguma coisa, ela responde por aquilo. Se o carro foi recuperado de furto ou roubo, se o carro foi remarcado, tudo é anunciado. Então você nunca vai comprar nem gato por lebre e nunca vai estar comprando uma coisa que você fala que não vai conseguir regularizar. Se não consegue regularizar um carro, vamos falar de uma coisa que aconteceu no passado e hoje em dia não acontece, para cair nesse sentido. O carro que a gente falava que era o carro, que o churrasqueira, o carro marrom, que é aquele carro que pegou fogo, no passado se vendia aquele carro. Sucata de um veículo Brasília, vamos falar da época da Brasília. Aí a pessoa falava assim, você sabe que comprei uma porta de Brasília por R$150? Você fala, puxa, de graça, a porta vale 400, 600, 800. O cara comprava esse carro queimado, passava uma lixa, dava um fundo, pintava e vendia. Então, em duas portas do carro, aquilo que ele pagava R$100 na carcaça, ele ganhava em uma. Hoje em dia, você tem um leilão, que é o leilão de sucata, sem direito à documentação. Só pode participar pessoas jurídicas que estão cadastradas no Detran para essa finalidade. Então, um carro que tenha mais que 40% de situação queimada, que isso já é inutilizado, já corta o chassi, já dá baixa no carro e ele vai para sucata. Então, você não
faz aquela lei do desmanche?
É exatamente isso. Eu te falo que são duas coisas boas que aconteceram. A gente sempre firmou isso, por exemplo, no sindicato dos leiloeiros. Você vai vender um carro como sucata, você vê a besteira que fazem desde a época que criaram a lei da sucata. Se eu pegar você e falar, Rodrigo, como é que você prova que você é o Rodrigo? Então você fala assim, olha, eu vou te dar meu a identidade, está aqui o meu RG, está aqui o meu CPF, e se você quiser, você tem o meu digital lá no Instituto de Identificação. Perfeito. Se eu pego o seu RG e pico ele, você já começa a ter dificuldade para você firmar quem é você. A lei fala assim, pega o veículo, recorta o chassi. Pô, você está tirando a identidade do carro. Aquilo nasce com o carro e morre com ele, porque é um único exclusivo, é só dele. A lei já fala que é para cortar. Retira as placas. Aí, acabou. Você fala, tinha gente que tinha uma nota de leiloeiro e com aquela nota ele roubava 10 carros. Porque estava lá, sucata de uma Brasília. Ele roubava 10 Brasília. Toda vez que a polícia batia lá, falava assim, e essa Brasília? Olha, comprei no leilão. Então a gente já falava assim, olha, vai pôr um carro desse no seu estabelecimento, você coloca assim, sucata de uma Brasília de placas retiradas, tais, de chassi recortado tal, na cor amarela. Por quê? Porque você vê, o público não sabe, e é isso que o seu programa ajuda. Se você pegar um veículo da marca do Gol, da Volkswagen, ele tem, às vezes, 7, 8 números de chassi implantados no carro, que a pessoa vai sempre naquela corta-fogo e vê aquele número. Não está o número aqui? Ah, não tem chassi? Tem. Você vai no banco do passageiro, olha no banco lá, está lá o número. Então, quando você registra na nota que tinha aquele número, dá para saber de onde que era o carro. Então, você vê, essas partes de lei, elas tinham que ser perguntadas para quem é do métier ou de segmento, que ia ajudar bastante. Mas você citou o fato da lei, a lei ajudou muito. Porque se existe só o profissional cadastrado pode fazer aquilo... supostamente caiu a tendência do carro furtado e roubado. Né?
Perfeito.
Então, acho que ajudou, mas podia ser melhor ainda. Né? Mas eu acho que a gente está caminhando num lugar no sentido bom.
Entendi. Além, eu lembro que na Itaú, cara, tinha leilão de tudo, assim, até de roupa, de mala.
Eu comprei um faqueiro.
É?
Bom, Itaú, não... eu citei antes de falar que ia comer, quando a gente começou a conversa. Você está na frente aqui de uma luz. Naquele passado, uma das coisas que a gente chegava numa fábrica e falava assim, escuta, você sabe dizer para mim quantas lâmpadas fluorescentes você compra? Falou, sei, eu te pego a ficha aqui e te falo quantas lâmpadas eu compro por mês. Mas então agora me fazer uma pergunta inversa. Quantas queimam? Ah, não sei. Então você sabe quantas você compra, mas você não sabe quantas você troca? Não. O que você faz com a que troca? Ah, não sei, o cara fala que queimou, a gente dá uma nova, ele vai lá buscar e põe lá. Faz o seguinte, ó. Pega dois latões, deixa aqui. Você vai pegar a lâmpada queimada, você fala, queimou a lâmpada? Traz a queimada. Põe aqui dentro do coiso. As duas extremidades daquela lâmpada comprida é alumínio. Dentro, porque, por isso que parou de ser atualizado o negócio de venda.
Uhum.
E dentro era, ou era cobre, ou é mercúrio. Em função disso que a situação ambiental, que depois não pode mais vender.
Uhum.
E o vidro não é da época de vocês. Mas você vai saber porque hoje em dia você vê ainda. Era feito a bola de árvore de Natal. Então, então da lâmpada queimada, se aproveitava tudo. A gente vendia a lâmpada queimada. O cara falou assim, qual que é o retorno que eu tenho disso? Qual que é o retorno? Você imagina que você não vai ter mais nenhuma lâmpada queimada quebrada na sua fábrica. E aí você fala para o teu funcionário, toda vez que você trouxer uma lâmpada e a gente vender isso aí mensalmente, a gente vai dar uma mesa de pingue-pongue, uma mesa de pebolim nova para vocês. A fábrica ficou limpinha. Era desenvolvimento industrial.
É.
E como isso a gente fez com ferramenta, fez com um monte de coisa naquele sentido.
Legal.
Mas você vê, é a transformação que eu tinha comentado com vocês.
Né? É. Então, hoje em dia isso já não tem mais.
Né? Não. Parou. A lâmpada já não pode mais vender em função de normas ambientais. Então, você já não pode mais vender a lâmpada. Mas ainda a gente tem outros recursos que a gente foi passando para eles, em função de desenvolvimento lá para não ter nada em chão, etc. Por exemplo, porca, parafuso, arruela.
Uhum.
Às vezes o cara cai no chão. Cai no chão, vai deixando. Uhum. Não.
Junta
tudo.
E traz. Caraca, tem um monte lá em casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. O cara que comprou o carro de leilão, eventualmente um dia ele vai revender aquilo. Tem algum risco para ele? Algum, sei lá, desvaloriza muito na hora da venda?
Foi colocado no mercado dizendo assim, isso aqui eu não quero porque é carro de leilão.
Uhum.
Isso ficou até enraizado e muito característico. As empresas de vistoria para fazer o laudo de transferência de quem comprou para quem vendeu, caía nisso e tinha lá. E tem escrito, veículo de leilão. Isso foi um fato que foi criado lá no passado, que é uma outra história e até uma situação jurídica que muita coisa não posso comentar, porque ainda existe briga jurídica acontecendo. E chegou um momento, que aí eu posso te citar, que falava assim, é veículo de leilão? Eu não faço seguro. A seguradora.
Isso, tinha isso.
Seguradora não. Ainda tem. Né? Ainda tem. Mas aí eu vou te mostrar o que a gente mudou nesse mercado. Não faço seguro. Então as pessoas falam, poxa, então eu não vou comprar carro de leilão, não consigo fazer seguro, não consigo fazer financiamento. Quando ele falou que não conseguia fazer seguro, e isso começou, sem dúvida nenhuma, atrapalhar o nosso segmento.
Seguradora, inclusive.
Escuta, seguradora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse carro você vendeu no leilão, não vendeu? Ele foi para o mercado. Ele voltou, você não faz mais seguro nele? Não. Por quê? Fraude, tem gente que está pondo em leilão, em seguro de novo, e nem arrumou o carro. O erro não está no mercado, o erro está dentro da sua seguradora. Aonde? No seu vistoriador. Se é para você fazer o seguro, você tem que fazer uma vistoria.
Perfeito.
O cara engoliu alguma coisa lá para falar que o carro estava bom.
É.
Puta, você tem razão. A primeira que fez o seguro, falou, eu faço. É óbvio, ninguém fazia. Você imagina o que encheu a carteira dele.
Uhum.
As outras falaram, pô, pera um pouquinho, eu acho que também vou fazer. Todas elas fazem hoje.
Todas fazem?
Todas. É. Bate só uma consulta de mercado que ele vai falar, olha, eu faço 80, outro faz 100, outro
é
faz...
É tabela FIPE.
Pronto. Uhum. Hã? Mas todas agora fazem. Então acabou aquele negócio. Mas ainda continua saindo lá, veículo de leilão. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz uma pergunta uma vez, vamos sair do seguro, vamos falar em financiamento. O cara foi lá para vender o carro na financeira e falou assim, olha, é o carro, eu queria trocar pelo carro novo. O cara falou assim, mas esse carro tem passagem de leilão. Eu comprei no leilão, arrumei. Ah, se quiser, eu dou o valor nele, mas eu dou uma depreciação de 15%. O cara falou, pô, ele não sabia, que nem muita gente não sabe. Eu liguei para a agência, falei, escuta, eu vou fazer o seguinte, uma conversa só entre nós. Paga o carro dele como você pagaria um carro normal, senão eu vou denunciar você. Falou, por quê? Porque é assim, você está fazendo um crime contra a economia popular. Ou você não pega carro de leilão, ou você pega, ou você não quer, ou você paga o valor normal. Agora, você não paga depreciando 15%, você está tirando o dinheiro do bolso dele. Não é assim que o mercado gira.
Tem que ser só em dois momentos.
Pronto.
Ou não, ou eu pago.
Ou não, eu pago o carro. Se você não quer o carro, até logo. Agora, se você quer o carro, mas com 15%, é crime contra a economia popular. Então, ou você paga o carro dele, ou você fala para ele ir embora, levar o carro, vender na rua e depois volta com o dinheiro. Mas você não faça um negócio desse 15% que eu vou te denunciar. Pagou o carro.
É, o cara que tá querendo, né?
Aí eu perguntei pra ele...
Mas ainda tem.
Mas tem.
Mas ainda tem uma dificuldade,
tem,
né?
E aí eu vou te falar uma coisa que você vê que eu perguntei pra ele e aí que você dá um cheque em qualquer pessoa. Você prefere comprar um carro no leilão que você sabe de que banco é, de que seguradora é, de que locadora é, de que frotista é, do que ir lá no feirão comprar do seu Zé, que ele pode até ter comprado da seguradora, etc, etc, mas você dá o dinheiro pra ele, você nunca mais vai ver ele. Da onde que é melhor comprar?
Pois é.
Exato. Pronto.
O uso, você não sabe como foi, seja um lado, seja o outro.
Pronto. Pronto.
Até eu vi um podcast esses dias, esqueci o nome do cara que fala de carro lá, esqueci. Acho que foi até o Bola perguntou, o Carioca, o que eu faço pra comprar carro usado? Não compro, você não sabe nada do carro. E se aplica, né? Pronto. Assim, ou o risco que você tem de comprar um carro usado aí no leilão, de não saber como foi usado, é o mesmo.
Sem dúvida nenhuma.
Ah, né? Mas depende.
Quer ver a diferença do lojista? É que ele dá o banho de loja e te dá 6 meses de garantia.
É.
Quer que eu te falo? Já tem seguradora que fala assim, você quer garantia do seu carro mais 6 meses de motor e câmbio? Eu faço.
É mesmo?
Faz. Que nem você tinha me perguntado antes de começar, o Diego falou, posso financiar? Não tem dinheiro. Hoje em dia você pode financiar um carro batido. De que forma? O agente financeiro, ele tem um banco por trás dele, que é o banco que financia. E o que ele precisa do carro batido? Que ele seja colocado na vistoria, dizendo que ele foi aprovado com restrição. Por exemplo, um carro recuperado de furto que não tem a chave. Você não sabe se ele liga, mas ele é aprovado porque veio recuperar de furto, não tem nada que desabone no carro. Mas restrição, sem chave. Só que a financeira paga. E está sendo financiado 70% dos valores da tabela FIT do valor do veículo. Então uma pessoa que já não tem mais o recurso financeiro está começando a conseguir comprar financiado também nesse sentido.
Mas o timing do negócio? Não, por exemplo,
é automático.
Não, o time de você pegar o financiamento e ir no leilão, entendeu? Isso que como que funciona o leilão na hora de pagar?
Você entra no site do leiloeiro como se fosse para comprar, tem um link que você já fala diretamente com o agente financeiro, ele já faz o seu cadastro e ele já te fala que lote que você quer, é financiável ou não é financiável. Me dá os seus dados, preenche aqui os dados, ele já preenche,
analisa.
Já volta e fala se o seu crédito foi aprovado. Automático.
Caraca.
Aí comprou, ele só paga os 30% e o banco remete os 70% pra gente.
Caramba, já tá...
É muito rápido.
Tá bem evoluída essa questão, né?
Muito.
E de novo, igual você falou da seguradora, que é interessante pra ela dar seguro, porque ela vai vender um bem que é dela, inclusive, né?
Sem dúvida.
Vai girar o dinheiro, pro banco é a mesma coisa.
Mesma coisa.
Porque ele tá vendendo o carro lá também. Se ajudar o cara a comprar, você ganha 2 vezes.
Ele não queria o carro. Ele queria que alguém pagasse aquele carro que foi financiado.
É isso.
Volta pro mercado, eu vou pôr dinheiro na prateleira de novo.
É, você traz o dinheiro e traz mais um cliente financiando.
Pronto.
É, o que eu entendi. O problema não é o banco, né? O problema é o mito que foi criado dos usuários.
Sem dúvida.
Agora, até de quem vai dar o seguro, talvez um analista, né?
Mas já deve ter tido bastante problema também para a galera ter medo aí.
É que, na realidade, é triste falar, mas foi uma verdade. E quando fala assim, o brasileiro tem que ser estudado. O pior que é uma verdade. Eu vou dar alguns exemplos de leilão. A mulher não ia em leilão. A figura feminina. Quando ela começou a ir, a figura feminina, você imagine, se você tiver um carro com um pneu furado, você fala, puta, vou ter que trocar. Aí você vai pegar o macaco, você vai lá, vai trocar, etc, etc. Quando a mulher acabava vendo um pneu murcho, falava, esse aqui eu não quero. Porque ela não tinha o fato de trocar pneu. Hoje você chama a seguradora, ela troca o seu pneu também. Mas não existia isso. Então, a gente pegava um cara perto do carro, porque as câmeras ficam ligadas no pátio lá onde o pessoal está fazendo a visita, antes do leilão, para poder saber o que ele vai comprar, o que ele não vai comprar.
Uhum.
E o cara estava perto do carro, aí você via que ele abaixava perto do pneu. Aí você ia perto do carro, ele já tinha enfiado 2, 3 palitinhos nos carros, que era para murchar o pneu, para tirar a mulher de concorrência dele.
Cara, brasileiro não é estudado.
Aí, você fala de uma... Vou te falar de uma outra época.
Esse cara quer ser imitar,
a época que as frotas eram Volkswagen. A maioria da Sabesp, Telesp, Eletropaul, era tudo Volkswagen. Né? A Volkswagen, você sabe de pegar na polia e de virar para saber se o motor está travado ou não está travado. Aí o cara vinha com guarda-chuva, num dia de sol, aí nós paulistas, né, virava e falava assim, ó o caipira lá no meio do pátio. Sabe por quê? No meio do guarda-chuva estava uma chave de fenda, ele ia atrás daquela ventoinha do coisa, enfiava a chave de fenda assim, e nós paulistas íamos na frente, mexia no coisa e falava assim, esse motor está travado, isso aqui eu não quero. Aí ele comprava, tirava a chave lá de dentro, dava partida e passava assim na sua frente. Aí a gente que é esperto enfiava a mão no cano de escapamento e fazia assim, fala assim, nossa, olha que esse carro tá fumando, hein? Porque ele tinha uma espiriteira de óleo também dentro do guarda-chuva. Então a gente teve que ir aprendendo essas situações para você não falar que as outras pessoas também não podiam comprar ou iam ser afastadas em função da pessoa ter esse tipo de procedimento aí.
Mas quais são as malandragens de hoje? Tem?
Hoje eu te falo que está muito mais difícil.
É.
Porque você imagina que tudo isso veio se quebrando. Eu te falo que hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas em poder realizar as coisas rápidas. Por isso que a gente fez toda essa parte de informática e quem não está eletronicamente nesse sentido não vai conseguir sobreviver. Porque o comprador profissional, que a gente fala que é um mal necessário, porque ele está todo dia comprando, ele está com o laptop em cima do balcão dele e ele fala, antigamente você fazia sair daqui, ir ver o carro, esperar o leilão, dar o lance para depois voltar. Perdi um monte de venda. Hoje em dia, eu abro o computador na frente do balcão, eu estou vendendo e estou comprando. Eu não preciso ir lá porque você faz uma vistoria eletrônica que a gente mostra o carro 360 graus, mostra tudo que tem o carro. Eu olho o edital, está tudo escrito lá. Eu tenho garantia total, eu só aperto o botão aqui. Pago, emito a nota e entrego, porque a gente entrega delivery, entrega o carro na casa dele. Só apertando o botão.
Nossa, e deve ter casos que não sai também, não é? O que, que acontece com esses casos?
Você tem duas situações que você fala...
Que
90% de tudo que você põe para leilão é vendido. Por que que 10% não vendeu? Porque você tem duas situações específicas. Ou o preço está errado, que é o preço que está fora do mercado, ou naquele momento o mercado está tão enraizado de tanto daquele bem que não manifestou interesse por parte de quem está querendo comprar.
Está saturado, né?
Então, esquece, põe ele para trás, reavalia e volta a leilão.
E acaba saindo?
Ah, não? Sai.
E quando você fala que o preço está errado? O preço está errado porque tem um lance mínimo, é isso? Tem um lance de partida.
O leiloeiro, recebe os valores mínimos ou às vezes não. É? Por que eu falo às vezes não? Pra você ter uma ideia hoje como está a evolução do leilão, o leiloeiro está fazendo o leilão, um funcionário da companhia está lá na sede dele, vendo o leilão acontecer, tem um link direto com o leiloeiro, e dependendo do valor que está, ele fala, esse pode vender, esse não vende, esse só por tanto. E o leiloeiro vai interagindo com o representante da companhia e vai batendo martelo lá na outra ponta.
Entendi.
Mas nós criamos um modelo que é um modelo que eu acho que é bom para todo mundo. Como é que ouviram para você? Rafael fala assim para você, olha, a carreta custa 10. Você, na intenção de compra e por barganha que todo mundo, o mundo inteiro usa, fala assim, ah, ele quer 10? É, manda 7. É o seu ato de você negociar.
Claro.
E se eu falar para você assim, eu tô vendendo a carreta, quanto você me paga? Você que vai fazer o preço. E você vê que coisa engraçada? Nós estamos aqui batendo um papo descontraído, não sei se você tinha intenção de comprar alguma coisa, mas se eu falasse aqui agora, estou vendendo um iPhone, o 15, por R$50. Você é comprador?
Eu sou.
Por 100 você é?
Também.
Se você me deixar, se você me deixar sair aqui, quando eu chegar lá embaixo, deve estar em 5 mil.
É, pode crer,
ninguém,
né?
Deixa um outro comprar uma coisa, mesmo que você não queira, por um preço muito baixo.
É.
Qualquer coisa na sua cabeça é assim, ah, por 50 eu também compro. É. Deixa lá, não sei nem o que eu vou fazer.
Nossa, pode crer, porque... E aí vai aumentando,
levando,
né?
Vantagem de alguma forma.
É, assim, tá, ah, tá, nem que ofereça 10 reais
exatamente
a mais. Outro também.
Fiz um bom então, negócio.
Então, se você entrar no nosso site, nos leilões, tudo começa do zero. Aí você fala, pô, mas começa do zero. Então, se o cara der um real, você é obrigado a vender? Não. Existe uma cláusula que é colocada e todo mundo sabe, porque uma das situações que o leiloeiro tem que fazer é esclarecer antes do leilão tudo aquilo que vai ser vendido e de que forma. Então, eu viro no começo e falo assim, senhores, a empresa vendedora reserva sobre o direito de não vender pelo maior preço alcançado. Então, eu posso até falar, o senhor que deu um, o senhor dá 100? Dou. Então, está vendido para o senhor. Ou, não, não dou. Então, não está vendido.
Entendi.
Mas o mercado corrige qualquer preço. O que ele não corrige? Se o preço for maior, aí não vai vender que nem você falou. Por quê? Está fora do mercado. Como é que você vai comprar um Volvo na tabela FIPE? Não vai vender.
No leilão.
Não vai vender.
E vocês participam também de licitações, assim, por exemplo, outro dia, o que que eu vi? Eu vi em algum lugar, leilão da Receita Federal. Tudo que era apreendido lá das muamba que vem dos outros países.
Ah, entendi.
É realizado.
É realizado isso?
Então,
isso parece ser interessante.
Na verdade, se você falar, a Receita Federal é o único órgão que ele pega o... Um único não, ainda tem outros que já estão começando nesse sentido. Que ele pega o funcionário, que não é leiloeiro, que está errado, já é contra a lei, e o funcionário do órgão faz o leilão. Eles criaram uma lei nesse sentido. Então, é um leiloeiro criado pelo órgão. Por que eu falo que... eles fizeram até com a gente, pediram para a gente ir fazer uma assessoria lá para saber como é que eles têm que fazer para vender. Falei, primeiro começa assim, eu gostaria de comprar uma carretinha para o meu filho, mas eu não compro um container de carreta.
Perfeito.
Uhum. Aí eu falei, tudo que vocês vendem é container. Então você vê que era, primeiro que é assim, tudo era container, tudo era só para pessoa jurídica. Hoje em dia, não. Você pode ver que esses últimos que você viu, é assim, pessoa física pode comprar, os lotes são menores, porque foi toda o que a gente falou na assessoria. É, escuta, me fala uma coisa. Vocês estão vendendo essa geladeira, vamos falar da Side by Side, que hoje em dia você encontra em qualquer loja de magazine. Só que tinha uma época que não. Aí era carga que tinha sido apreendida no porto.
Uhum.
Sem porta. Como é que você compra geladeira sem porta? Aí, quer que eu te fale agora? A porta já tinha o dono.
Como assim?
Quem ia comprar geladeira? Porque as portas já foram separadas. Porque chegou com as portas. As portas foram separadas.
Nossa, cara.
E quem comprava já tinha as portas.
O cara roubou as portas pra virar leilão e
pra
foi lá.
Leilão.
Aí você falava assim, vou vender no leilão uma máquina de xerox. Que só falta falar. Ah, é? Faz um favor. Me dá o manual dela. Hoje em dia, qualquer manual você pega pela internet. Sim. Mas um tempo atrás, eu tinha que pegar o manual. Uhum. Como é que eu vou ligar a máquina? Ah, não tem manual, viu? Como que não tem manual? A máquina veio lacrada, meu. Quem comprava a máquina estava com o manual.
Nossa.
Então, eu acho que as coisas foram melhorando, que nem você perguntou. Eu acho que estão muito mais sérias.
Uhum.
Onde as pessoas, eu acho que é para todo mundo, é muito democrático. Tem as suas garantias. Tá tudo descrito. Então, a gente percebe, você tinha perguntado lá no começo, puxa, pegar um carro roubado, ou pegar, por exemplo, um carro que foi de um traficante. Você tem uma ideia hoje?
Prazer, vai dar azar.
Esse carro, o juiz autoriza, inclusive, mudar as placas.
Ah, é?
Para não ter negócio de rastrear, não tem coisa nenhuma. Então o carro começa a vida dele a partir dali que você comprou.
Ah, tem muita vantagem.
Então as pessoas não têm esse conhecimento e por isso que eu falei para vocês, vocês estão de parabéns pela sua iniciativa, porque isso aqui nada mais é do que utilidade pública.
Uhum.
As pessoas não sabem disso. Né? Então você vê que é uma visão totalmente diferente daquela que você pensa.
Agora, dessas pilantragens que existem aí, que nem se falou, né? Tem um cara que deu um golpe lá no site e tal, e bate lá na sua porta, eu comprei, não comprou. Mas eu já vi falar também de caras aí, eu não sei, que se trajam de leiloeiro, finge que é leiloeiro, vai lá e fala, Rodrigão, ó, tá vendo esse carro aqui? Vai sair um leilão tal dia, eu vou reservar esse carro pra você, me dá cincão aqui, que você vai adquirir esse carro. Não tem esses negócios aí?
O pessoal tem feito isso. Então a gente tem até, inclusive, orientado todo mundo. Site no nosso país, www.sodessantoro.com.br. Tudo que acaba com .com.br, ele é original. .com não é. Um leiloeiro somado a outro. A própria lei diz que você não pode ter sócio.
Ah, entendi.
O cara sozinho que eu, olha, estou te oferecendo, não é leiloeiro. Porque leilão é só por leiloeiro oficial e ainda tem que ter a figura dele batendo o martelo com chance para todo mundo. Esse negócio de falar, eu reservei esse para você... Não existe. Valores muito abaixo do coisa. Não existe. Onde você busca a jornal, junta comercial. Então você tem uma série de situações que você pode se precaver para que você não entre num golpe. Se só tem o cara que vende Ibirapuera, porque você tem quem compre.
Perfeito.
Então, mostrou muita facilidade, muito valor aquém de que não existe... Você pode ter certeza que é golpe.
Ou seja, você está levando muita vantagem.
Confia, né?
Onde que estão os carros? Está no pátio tal, está no endereço tal. Vai lá ver. É? Não, eu vim porque o nome, você viu o nome do leiloeiro assinado? Não, eu vi, era mais ou menos o desenho do seu. Não. É? Então tem uma série de situações que a gente explica. Está no nosso site que você, entrando, você vê. Então isso tudo dá uma garantia para você comprar e comprar bem.
Uhum.
Qual são, além disso, Moacir, qual as dicas que você dá aí para quem quer começar a brincar nesse negócio de leilão?
Eu te falo que a coisa mais importante é você ler o edital e ter dúvida. Tenho dúvida. Liga para o leiloeiro, esclarece antes de comprar. O fato de você falar, bom, eu comprei agora, mas eu tenho uma dúvida, deixa eu perguntar, você já comprou? Você tirou o direito do outro que deu oferta, que sabia e não tinha dúvida nenhuma, você tirou o direito dele de comprar. Então, tenho dúvida? Deixa eu tirar a dúvida. Não compre nada na dúvida.
Uhum.
Então, é uma das coisas que a gente fala.
E o leiloeiro tem tipo um call center? Como é que é isso? Como
a gente
que
ele tira? Tem um call onde ele querendo ligar, tem chat, tem tudo para que você possa comprar ciente de tudo que você está adquirindo naquele momento.
Legal. Entendi.
Ah.
Show de bola.
Caramba. Não, eu acho que é interessante, porque é um outro mundo, a gente tem... Você vê como o mercado também de seguro é amplo, né? As seguradoras utilizam vocês para poder fazer leilão dos salvados, né?
Ah.
Digamos assim, desses veículos. Eu acho que a questão do carro, além da... Só para finalizar, além da... Que na minha visão seria mais vantajoso se eu fosse comprar um leilão, a questão de
financeira, de valor. Sim.
Mas também você tem muito carro que foi avariado, não tem? Eu lembro uma vez lá, na... então não teve um negócio lá da Caô, lá que choveu grande e arrebentou com os carros?
Você tem uma situação, por exemplo, o carro, você vê um carro de que a gente fala que é submarino, a gente até brinca.
Isso.
Vou vender o submarino agora,
o de enchente.
É o de enchente.
Você deve encalhar.
Esse carro...
Ou não?
Não.
Serve para você usar, mas serve para você aproveitar as peças para alguma coisa.
Quer que eu te fale? Você tem gente especializada, que é os profissionais de leilão, que ele só compra carro de enchente porque ele já tem todo um processo de higienização.
Ah, para reutilizar
mesmo? Sem dúvida nenhuma. Ele vai pegar esse carro, vai tirar todos os bancos, toda a forração, todo tudo, trocar todos os óleos, todos os fluidos, etc, etc. Dá na partida e o carro tá pegando.
Entendi.
O dono fala, eu não quero mais esse carro boiô. Se o carro chegou à água até o início do... Você tem dois tipos de enchente, né? Você tem o que mergulhou mesmo E você tem aquele que pegou só, não pegou no painel. O grande problema de enchente, ele vira média monta, que você fala, pô, mas o carro está inteirinho, por que, que ele é média monta? Que seria um carro de um sinistro mais, de pontuação maior. Ele é média monta porque todos os carros hoje em dia são eletrônicos, então ele pode afetar a situação de segurança. Mas quem tem as máquinas, ele passa no scanner, ele vê os módulos que tem que trocar.
Troca.
Acabou a história, o carro é um carro... Meu filho mesmo perdeu um carro desse, tinha acabado de trocar os pneus. É um carro zerado.
Então, já que você falou da média monta, explica pra gente o que é pequena monta, o que é média monta.
Vamos lá. Foi instituído, depois de um período, junto com os órgãos públicos, etc., essa pontuação onde mostra o veículo. Vamos falar de um sinistro mais leve e um sinistro um pouco mais forte. São dois, são sinistro. E onde que está o diferencial? Em situações de pontuação que afete a estrutura do veículo. Então você fala de pequena, média e grande. Pequena é um sinistro muito leve.
Para-choque, batidinha de para-choque.
Pegou o cárter, pegou não sei o que das quantas, que não afetou a estrutura nenhuma do carro. Então essa pontuação da pequena monta, você vê como é que é. Você arruma o carro, você faz toda a parte de... E até você que faz. Trocou todas as peças que tinha a trocar, faz todas as vistorias, faz todos os laudos, não sei o quê. O documento sai limpinho. Não tem nenhum apontamento.
Mas sai como de leilão?
Não.
Não?
Sai como do leilão quando você puxa o laudo ECV, por exemplo, para fazer a transferência. Mas no documento não sai nada.
Ah, é?
É limpo.
Caramba.
O média monta é exatamente que nem o pequena, porém a pontuação é uma pontuação maior. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai arrumar, vai trocar as pernas, não sei o que, não sei o que, vai fazer os laudos. Naquele campo de observação, está escrito assim, veículo recuperado sinistro.
Ah, tá.
Esse tem.
Média monta.
Que é o média monta. Que, inclusive, você vê, você pega o de enchente, que não tem nada para recuperar, mas por ter sido enchente, é média monta.
Uhum.
Aí sai, recuperado sinistro. Aí eu te faço uma pergunta que você que usa. Qual que é o problema que saiu lá, recuperado sinistro, se você trocou tudo que tinha que trocar? Nenhuma.
Carro de novo.
Se você pode fazer o seguro, que o seguro faz? Nenhuma também. Mas aí, o que, que a gente orienta? Você tira as fotos, você deixa tudo registrado, porque quando eu venho para você, olha, Rodrigo, você quer ver? O carro era assim, eu deixei ele assim, para ele ficar assim, eu fiz tudo esses laudos, tá assim, o carro... Ah, perfeito, para mim tá ótimo. Você já me explicou que o carro tem o que ele tinha e o que ele tem. Mas na cabeça de todo mundo assim, ah, o trem pegou, esse cara desentortou o carro e tá me vendendo. Não é verdade.
Tô andando assim, né, de lado.
E quando dá, a pontuação maior, vai pro grande monta, que é o sucata sem direito à documentação.
Ah, tá.
Que às vezes é o carro que não
pegou
foi.
Fogo.
Que é que não. Não fala nem do fogo, daquele que realmente torceu. E não dá pra colocar no gabarito, etc, etc. Então, lá ali ela é pra peça.
Entendi.
Ali Entendi. Ele vai para a peça.
Entendi. Boa. E quem quer participar dos leilões,
vamos
como
entrar
faz
aí,
lá?
Vamos entrar.
Ele entra no site, no www.sodressantoro.com.br, vai fazer seu cadastro, onde vai solicitar os documentos, etc, etc. Vai ter sua senha. Veja a tela do site, onde estão todos os leilões, que saem todos os leilões lá. Mas observe o jornal, onde estão todos os editais.
Uhum.
Compre consciente, dúvida ligue para a gente e tenho certeza que vai fazer um bom negócio.
E tem no Brasil inteiro.
A gente faz leilão, o leiloeiro ele é nomeado por estado.
Ah, entendi.
Ah.
Então eu posso vender tudo que tiver no Brasil todo desde que eu esteja batendo martelo dentro do estado de São Paulo.
Mas quando você fala batendo, o comprador tem que ser daqui?
Ou comprador, ele pode comprar lá comprador em Brasília, do Brasil todo.
Ah, tá.
A gente até despacha para o Brasil todo também.
Entendi.
Como é online, um cara lá, igual ele falou, de Brasília, ele fechou, bateu o martelo, se entrega.
Exatamente isso.
Entendi.
Hoje em dia, um grande comprador, nessa parte de veículos, vamos falar assim, o sul do país é muito forte.
O sul?
É.
Compra bastante de leilão?
É. Por quê? Porque tem uma diferença na tabela.
É isso que eu ia falar, o carro lá é mais caro, né?
Exatamente isso.
Você não sabe o carro lá
então
é mais caro.
Então ele consegue comprar...
É igual interior, você compra... No interior o carro é mais... Não sei, lá o mercado,
Disney,
o valor
né?
de mercado é mais caro. Lá.
Exato, exato.
Mas aí você compra aqui e vende lá.
E você vê que tem umas coisas engraçadas. Nós temos 13 pátios, né, hoje em dia, de depósito de veículos. Você pode falar em cerca, de, hoje em dia, de uns 35 mil veículos armazenados. Né? Isso tudo, você fala, escoa 7 mil, 5.500, 6 mil, depende muitas vezes do Detran emitir os documentos, etc, etc, para ser mais rápido. E o Brasil todo participa desse processo da compra, onde eu te falo que 85%, 90% são comerciantes, e a gente já começa a perceber que aquilo que não era nada de 10%, 15%, dependendo do mês, 20% são consumidores finais. E para que ele precisa ir numa loja comprar um carro, se hoje em dia ele já pode ir diretamente na fonte daquela loja que comprava no leilão e vendia para ele? Então, a gente percebe que o mercado modificou. Mas ainda assim mesmo, a gente fica até feliz por estar com vocês, porque tem muita gente que desavisada que não conhece esse mercado.
Boa. Bom, obrigado, seu Marcelo. Obrigado por estar aqui conosco.
Bom, cara.
Dá uma aula aqui pra gente sobre tiramos bastante leilões.
Dúvida.
É. Eu que agradeço.
E tiramos, desmistificamos, né? Muitos assuntos.
Sem dúvida nenhuma. Você, que é o mais importante para a população, o fato de ele falar, puxa, então eu... E tudo que está na nossa volta, se você imaginar, tem leilão sendo vendido. Ou eu vou dar até um exemplo agora, tipo que está acontecendo agora. Né? Vai acontecer agora, dia 7 de março, o leilão, todo mundo foi noticiado, da mudança do nome do estádio Cícero Pompeu Toledo, no Morumbi.
Ah, as letras vão ser leiloadas.
As letras estão indo para leilão.
Quem que vai comprar aquilo?
Todas elas já têm oferta.
Aí,
dia 7, o leiloeiro vai bater o martelo. Que é, inclusive, as leiloeiras, né? Que é a Mariana.
Que eram 3 ofertas só.
O São Paulino, aquilo deve ser uma coisa de honra, né?
Brincadeira.
É que deve ser uma coisa de honra. Mas você vê... Tudo é um processo que dá uma motivação para um segmento.
São vocês que estão leiloando lá, não?
Hã?
São vocês que estão leiloando?
Não, nós que estamos fazendo.
Legal, legal.
E quem vai fazer é as leiloeiras, que são as duas leiloeiras do escritório.
Uh-huh.
É a Mariana Santoro e a Carolina Santoro. Né?
Boa.
E o martelo está sendo conduzido por elas.
São paulinas, né?
É neutro. O leiloeiro é neutro. Ele não tem time, não tem político, não tem nada.
E sabendo que começa com 1 centavo, não é?
O lance.
O lance.
Olha que mal.
Pode até ter começado, mas já tá em milhões.
Isso é triste de falar.
Boa.
É isso aí.
Obrigado, seu Maci.
Eu que agradeço muito. Agradeço muito. E um abração para vocês. E espero vê-los um dia lá.
Com certeza.
Para vocês verem o processo do abatido do martelo.
Boa, deve ser bem legal isso aí.
Vai ser legal a gente gravar uma dessa, né?
Ah, nós vamos marcar um dia lá para vocês verem lá, presencialmente ver a martelada descendo.
Boa,
fechou. É isso aí, galera. Pô, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos. Muito obrigado aí. E recados finais aí, Rafa, sobre
nossa... Fala da lojinha aí.
Não, você que tá com uma
fala da lojinha, da lojinha.
Você que tá com uma da lojinha. Fala aí sobre a Insure Store.
É isso aí, pessoal. Lançamos aí recentemente Insure Store. Entre lá no nosso site, vai ter um link pra Insure Store. A gente deve deixar aqui também nas descrições do vídeo. Tem lá alguns produtos, ainda não tem muitos. Aliás, deem sugestões do que vocês acham que pode ser bacana a gente vender lá e a gente... Desenrola. Estamos começando, né, Japinha? Abrimos a lodinha
e aí daqui... É uma força, galera. Vocês querem contribuir, não somente na lojinha também. Tem a questão do superchat, valeu demais, que ele falou no início do vídeo.
Membros.
Também do membro, né, Rafa?
É isso aí. Você que é membro, quer comprar alguma coisa na lojinha, entre em contato que a gente vai gerar um descontinho especial para você.
É isso aí. Muito Beleza? Obrigado.
E lembrando, Insurecast, projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí. Obrigado, valeu, Moacir. Obrigado, valeu, galera.
Abração a todos.
Até a próxima.
Beijo, abraço.